Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares.
Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pode ouvir pela vinheta, se trata do primeiro Drops de 2021. Para você que está chegando agora, o Drops é aquele programinha que a gente só tem 30 minutos para te falar tudo o que você precisa saber sobre carro. Seja pensata, seja uma coisa mais técnica, a gente está aqui para te falar rapidinho no teu sábado, no teu domingo, no teu espacinho entre as tarefas do dia, tudo que você precisa saber sobre o automóvel, tá certo? Então, antes de mais nada, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @podcarro, a gente sempre avisa quando saem os programas novos. No Twitter tem sempre as baboseiras do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, tem sempre um meme, tem sempre uma pergunta, a gente quer saber a sua opinião. Tá ouvindo no YouTube? Primeiro, valeu. Segundo, deixa um comentário, dá um curtir, assine o Podcarro da maneira que você puder, tá certo? Clica no sininho para não perder quando saem os programas novos, sempre aos sábados às 11h30 da manhã. Nossos vídeos, quando eles começarem, serão às quartas, às 6 horas. Então, fiquem ligados, porque esse ano promete e o Podcarro veio para ficar. Tá certo? Bom, mais atualizações ao longo da semana, mas vamos direto ao tema do programa de hoje. Vocês já devem ter lido na capinha ali que está dizendo qual é o programa de hoje, que a gente vai falar sobre dirigir à noite. Parece um tema muito simples, mas na verdade nem é tão simples assim. Para algumas pessoas, inclusive para mim, é bastante complicado. Dirigir à noite não é simplesmente você usar todo o nível e confiança e técnica que você aplica no dirigir durante o dia, até porque é uma situação adversa, é diferente, você tem menos luminosidade, você, de repente, você está saindo do trabalho ou está voltando da faculdade, como acontece comigo, você já está mais cansado e você tem que estar mais alerta, porque não é só você que está na pista, tem muita gente que está dirigindo, voltando para casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, voltando da faculdade. Então, essas pessoas estão cansadas também. E tem um fator bastante gritante, eu não sei se você notou, mas está de noite. Está tudo escuro, só tem você, mal a luz ali da estrada, o painel do teu carro jogando aquela luz na sua cara, os seus faróis e acabou. Tá certo? Então você tem que ter plena noção de que você não está sozinho, você está dividindo o espaço com pedestres, com ciclistas, com motociclistas, com todo mundo, que então pode causar aí uma certa tensão para você que está no volante, principalmente para você que está começando a dirigir agora. Então a gente vai falar hoje um pouco sobre isso, queria abordar uns temas aqui, passar umas dicas também, afinal de contas, Podcarro também é cultura, é entretenimento e também é educação à sua maneira. Então, minha gente, vamos começar do começo. É óbvio que quando a gente fala sobre dirigir à noite, a primeira coisa que nos vem à cabeça, e isso eu digo muito pela minha questão, é que dirigir à noite é quase uma arte. Vai. Você tem toda aquela paz que a noite traz, né? Afinal de contas, todo mundo se vê, por exemplo, preso naqueles vídeos de música dos anos 80, que é dirigindo à noite, as luzes batendo no capô e refletindo no para-brisa, e tá só você, ou alguém que você gosta, ou seus amigos, e o som tá tocando, e você tá ali curtindo. A noite é um dos poucos momentos que você consegue ter uma relação muito sincera entre você e o automóvel. Se você quiser uma prova disso, tem o primeiro vídeo, nosso vídeo com imagens do Podcarro, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou se você tá no YouTube, digita aí Podcarro Quem Somos, é o primeiro do canal, tá ali no, na front page, não tem como perder, e eu falo justamente sobre isso, sobre o que, que o rolê à noite pode passar para você, e é simplesmente mágico, tem todas aquelas sensações de você tá com uma espécie de sintonia fina ao redor do carro, o seu dirigir, o seu prestar atenção, tá tudo mais aguçado. E eu quero que você guarde com bastante carinho essa expressão. O seu dirigir está aguçado. Claro que quando você ouve a expressão aguçado, a primeira coisa que você deve pensar é que é um negócio bastante focado e tal. Mas não é exatamente esse o sentido. E é até um sentido perigoso de se aplicar. Por quê? Dirigir à noite, como eu já mencionei, requer bastante atenção. Você, quando está de dia, você tem a plena visão de vários metros à frente. Você consegue ver um semáforo fechando, você já consegue prever as frenagens, você já consegue evitar, por exemplo, um motoqueiro sem querer levar o seu retrovisor, de você ser fechado, ou coisas assim. Você tem a luz do dia a seu favor. Tudo está dentro do seu campo visual e se não estiver, os seus espelhos estão ali para isso. tá certo? Porém, a coisa muda de figura quando você começa a dirigir à noite. À noite, você não tem mais o grande auxílio daquela grande estrela pegando fogo no céu, também conhecida como Sol. Então, você está um pouco mais vulnerável em relação a todos os problemas que já existem ao volante no dia, só que à noite. Eu estou falando de, por exemplo, gente apagada. E quando eu estou voltando à faculdade, por exemplo, eu costumo pegar BR, né? Pegava, né? A faculdade já fechou, já tem um tempo. Então, é bastante complicado você ver a galera, por exemplo, sem sinalização. Carro que dirige apagado, motociclista que dirige apagado, às vezes está sem placa ou a placa não é refletiva. Então, você está num ambiente teoricamente inóspito, está só você, o seu carro, seus farolzinhos. E se você tem um carro antigo, você já está com um problema maior, porque o seu carro não tem aquele potencial de iluminação poderoso como um carro moderno tem. Então, você está um pouco mais vulnerável. E você tem que prever com exatidão e com antecedência, óbvio, prever é isso, que quais são as ações que aquele veículo, aquele motociclista ou até mesmo um pedestre que surge do nada podem fazer. Então, é aí que entra o sentido de aguçado, você fica tenso. Você está tão focado em não fazer algum incidente ou não causar nenhum acidente ao volante que você fica tenso. Eu digo isso por experiência própria. Nos meus primeiros anos dirigindo à noite, eu ficava muito tenso. Eu, particularmente, eu não gosto de dirigir à noite por obrigação, né? De ter que voltar para casa. Se eu não tiver com o mínimo de relaxamento, eu fico extremamente tenso. Porque você está dirigindo num ambiente perigoso. Querendo ou não, uma BR é um ambiente perigoso, porque é um tráfego de caminhões, de motos apagadas, de carros, e isso num trecho urbano. Para a galera que pega BR-BR mesmo, né, que tem mais faixas, que tem um tráfego de caminhões maior, se a estrada não for bem iluminada, vocês entendem bem do que eu estou falando. É mais perigoso, vocês podem se sentir um pouco acuados, porque você está ali 200% ligado a tudo que está acontecendo, e você, meu Deus, que barulho foi esse? Por que, que aquele caminhão está vindo apagado? Meu Deus do céu, um SUV me cortou, eu nem vi. Né, até porque alguns SUVs fazem questão de deixar você, né, bastante... como é que eu posso dizer? Fazem questão de deixar você sabendo que você foi cortado, né? Mas enfim, isso aí é papo para outro programa. Mas é normal sentir-se tenso, porque você está lidando com uma situação diversa, e esse é o X da questão. É óbvio que dirigir à noite não depende apenas dos seus olhos, né? É claro que depende bastante dos olhos, porque óbvio, você precisa enxergar para dirigir, senão você não teria nem entrado na autoescola. Mas É óbvio você ter a plena noção de que o carro também precisa cooperar com o seu desejo de dirigir, com a sua intenção de trafegar de noite. Então, uma das coisas que você tem que ter em mente é o seguinte. Se você está dirigindo à noite pela primeira vez, e isso é uma dica de ouro, portanto, preste atenção. Se você está dirigindo à noite pela primeira vez, você tem que ter plena ciência de que não é um momento para você ficar relaxado. Como assim? Você precisa acostumar o seu corpo de que aquilo ali é uma situação adversa e que você não vai explodir se você acionar a seta fora de hora ou coisa do gênero. Você tem que se lembrar de andar com os faróis baixos ou com farol alto se você estiver num lugar que é bastante escuro e não está vindo ninguém. Vou falar mais disso mais para frente. O seu para-brisas precisa estar limpo. E isso é muito importante. Afinal de contas, você não pode contar 100% com os faróis e com a sua capacidade de enxergar. Você precisa enxergar pelo para-brisa. Então, um para-brisa limpo é a primeira coisa a se fazer ainda em casa ou saindo do trabalho. Dá um jeito de limpar, vê se o seu carro ainda tem aquela água com sabão para jogar no vidro, entendeu? Porque por mais limpo, abre aspas, limpo que ele esteja, às vezes podem ficar manchas, podem ficar detritos. E quando o farol de um carro vindo na direção oposta, ou de uma moto, ou de um caminhão, reflete naquilo ali, a visão da sujeira vai refletir diretamente na sua cara, e aquilo ali pode ser bastante preocupante para você manter o foco enquanto está dirigindo. Eu digo isso mais uma vez por experiência própria. Uma vez eu peguei a BR voltando para casa e a sujeira do meu para-brisas, que meu carro não tinha fluidos para jogar no vidro, aquela sujeira ficou refletindo em mim, eu não enxergava, o vidro estava engordurado, isso acontece muito. Tem muita gente que limpa o vidro só do lado de fora, não limpa por dentro, então não adianta nada estar limpo de um lado e não estar limpo do outro, aquela gordura pode prejudicar sua visão. E eu sou uma pessoa que uso óculos, meu grau é fortíssimo, então tudo tem que estar cooperando para que eu tenha uma visão clara do que está acontecendo. É óbvio, é importante frisar que dirigir à noite de primeira não é para todo mundo, isso requer tempo, isso requer prática. Porque de dia tudo bem, você está vendo, de noite você não tem a plena capacidade de prever o que está acontecendo. É importante frisar. O seu tempo de reação diminui. É a mesma coisa de você estar dirigindo na chuva. E eu já vou chegar no dirigir a chuva de noite. Você tem menos tempo para tomar decisões bruscas. Uma frenagem de emergência, um desviar de algum animal na pista, uma situação de repente, tentar fazer uma ultrapassagem quando for extremamente necessário. Tudo isso requer um nível de perícia, um nível de técnica, eu diria até maior do que uma pessoa que dirige só de dia. Porque à noite está tudo contra você. Está o clima contra você, está o pedestre, está o ciclista, está o motociclista, está o caminhoneiro, está o cara do carro da frente. Então você precisa prever os passos da pessoa que está na sua frente e você no mal está vendo ela. Né? Eu não estou nem falando só dos apagados. Tem muita gente que não tem plenas condições de se portar de maneira decente dirigindo à noite. Trata-se como se fosse uma coisa normal, uma coisa banal, ou seja, é aquela velha frase, você precisa dirigir pelos outros. E isso é bastante perigoso. Afinal de contas, você não pode contar com a sorte. Né? Porque se fosse assim, ninguém batia nunca mais, ou então estava absolutamente todo mundo dirigindo Volvo, o que não é o caso. Então, você precisa ter bastante cuidado. Por exemplo, tá de noite, mesmo com tudo a seu favor, com iluminação e tudo mais, viu um ciclista? Dirige mais afastado no meio-fio, dá o espaço que ele precisa. É óbvio que a gente brinca aqui no Pó de Carro, até com o nosso amigo Pedro Henrique o Brabo, que é ciclista, mas a gente tem que ter um extremo respeito por essas pessoas, porque elas estão se locomovendo no mesmo espaço que você e você tem que deixar espaço para eles sempre. Afinal de contas, primeiro, são pessoas que precisam do espaço ali para poder trafegar, e segundo, você não quer arrumar problema, nem sequer uma ficha, nem tampouco uma multa, então, pelo amor de Deus, respeite o ciclista. Semáforo, sinal, sinaleira, não importa de que região do Brasil você está ouvindo a gente, é preciso respeitar semáforo. Não é porque está de noite e não tem ninguém que você vai simplesmente atochar e sair varado, você tem que estar prestando atenção. Eu vejo muito isso. É óbvio que existem casos e casos. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Aqui onde fica a sede do GPC, tem-se o mito de que de madrugada a galera anda voada, porque realmente é perigoso. Mas mesmo assim você precisa estar ligado. Muitos acidentes fatais acontecem de noite porque nego acha que, por não ter ninguém na rua, é para andar brotado o tempo todo. Até para isso tem que ter cabeça. Você não pode simplesmente andar varado por aí achando que nada vai te acontecer, porque em algum momento vai. Por imperícia, seja sua ou do próximo. Então você tem sim que dirigir com cautela de noite, respeitando o semáforo quando possível. Tá? É óbvio que em regiões de risco a galera vaza semáforo mesmo, mas até aí você tem que ter noção de que você tem que respeitar o ambiente onde você está. E o mais importante nessa questão toda, eu até frisei aqui, você tem que ter cuidado com carros que trafegam no sentido oposto. E isso eu vou abrir um adendo aqui. No meu caso, né, que pega uma via de duas faixas só, né, de ida e volta, voltando da faculdade de noite num lugar pouco iluminado, é batata você estar trafegando ali, voltando para casa tranquilo, se mantendo na sua faixa, tentando ficar tranquilo, e vem aqueles caras cortando na contramão. Já vi muita gente cortando apagada e o susto. E, enfim, é aterrorizante na primeira vista, mas com o tempo você se acostuma, assim como qualquer coisa relacionada ao automóvel. Mas é preciso cautela. Não é porque você está andando sozinho na sua faixa, você tem que estar prestando atenção no cara que está vindo no sentido oposto, porque ou ele pode estar apagado, ou então ele está fazendo uma ultrapassagem, ou então tem alguém apagado fazendo uma ultrapassagem, o que é terrivelmente assustador. Às vezes é um caminhão, às vezes é uma van, às vezes é uma moto. E até para isso você precisa ter a capacidade de prever o que vai acontecer. É óbvio que você não precisa ser mãe de Ná ou as visões da Raven para acertar 100% das vezes, mas é preciso ter a malícia de que alguma coisa ali pode estar errada e você tem que estar preparado, preparada o tempo inteiro. tá? É muito importante ter isso em mente. Você tem que sempre respeitar o fato de que os carros que estão vindo na sua direção, se você, por exemplo, e essa é uma clássica, estiver com farol alto, sem necessidade, o farol alto vai cegar a pessoa que está no sentido oposto. É óbvio que quando você pergunta a alguém, é mais fácil você ouvir as histórias das pessoas que foram cegadas pelo farol alto, né? E isso acontece demais, mas demais mesmo, que a galera, por estar um pouco escuro, liga logo o farol no talo, porque aí eu vou ver tudo. E aqui um fato bastante interessante. O farol do seu carro, tá, ou da sua moto, ele é direcionado para a direita. Ou seja, se você está trafegando numa via, sei lá, na faixa, óbvio, na faixa da direita, porque no Brasil diria-se à direita, o seu farol está apontado para a estrada e para a calçada, ou para o meio-fio, ou para o mato, seja lá o que for. Ele nunca está apontado para a esquerda. Por quê? Porque você não pode... você está precisando ver o que está na sua frente e o que está ao seu lado, né, ou no lado do passageiro. Se você joga o facho da esquerda para a esquerda, você está apontando o farol para o lado oposto da pista e vai cegar a pessoa que está vindo no sentido oposto. É óbvio que muita gente ignora isso e deixa o farol alto aceso o tempo todo. O que é o alto? Ele concentra os raios da frente da direita, da frente à direita, da frente para a esquerda e direita. Ou seja, ele amplia o facho de luz e pode cegar a pessoa que está vindo no sentido oposto. E se essa pessoa não estiver te vendo, amigo, ou tomar um susto por causa do teu farol, a chance de um acidente acontecer é muito maior. Então você tem que ter esse discernimento de que farol alto é para situações exclusivas. Como assim exclusivas? Ah, sei lá, ah, Rodrigo, eu tô andando num ambiente que tá muito mal iluminado, a única iluminação aqui é do meu carro e não vem ninguém no sentido oposto. Farol alto. Principalmente esse estradão aí Brasil afora, entendeu? Vai curtar pra outro estado, vai subir pro norte, pro sul, não importa. Tá vazio, não tem iluminação? Farol alto. Você consegue enxergar mais metros, você tem uma capacidade de prever o que vai acontecer. Essa é a palavra que vai dominar esse episódio todo, né? Capacidade de prever os incidentes. É para isso que serve o farol alto. E agora uma coisa muito interessante, que eu não lembro de terem me falado disso na autoescola, eu acho que falam, mas eu tenho certeza que eu não ouvi. Eu aprendi isso na prática, assistindo meu pai dirigir, depois eu também. É que quando você está trafegando com o farol alto e você vê alguém chegando perto de você, seja numa reta, seja numa curva, você joga o baixo de volta. E eu vou bater nessa tecla até o final dos meus dias. Tá passando com alguém no sentido oposto? Desliga o farol alto, pelo amor de Deus! É muito importante que você jogue o farol baixo nessas situações para não cegar quem tá vindo, para você não despertar a ira do cara que tá vindo na direção oposta. Se ele não estiver enxergando direito, ele pode se assustar com aquilo ali, pode gerar um acidente. E aí, amigo, é tragédia para tudo que é lado. Por exemplo, uma situação que eu vi muito isso foi fazendo uma viagem de ônibus uma vez, não me recordo para que estado, de madrugada, e todas as vezes que um motorista via outro ônibus vindo na direção oposta, na grande maioria em curvas, ele diminuía o facho, colocava o farol baixo, e isso facilitava com que dava uma segurança maior para o motorista que está no sentido dele, ou seja, que ele baixou o farol, para ele poder não assustar o cara que está vindo na direção, para o outro cara não se assustar, não causar um acidente. Entendeu? Não é mais do que um ato de gentileza, é um ato de precaução. E tudo relacionado a dirigir à noite tem que girar ao entorno disso aqui. É um ato de precaução. Você está dirigindo em situações adversas, então é muito importante você estar ligado em obstáculos em geral. Outros motoristas, animais. Por exemplo, mais uma vez um caos da faculdade. É uma região onde tem muitos animais silvestres cruzando pista. Então você tem que tomar cuidado. Mesmo que você esteja com farol alto, e o farol alto pode assustá-los, você tem que procurar trafegar devagar. Viu a placa que tem chance de animais fazerem travessia? Ande mais devagar, porque ali há grandes chances de um desses animais silvestres ele se assustar com o barulho do motor, ou até mesmo com o farol alto, pular na pista, e aí pode ser tarde demais para você conseguir frear, prevenir um acidente, ou então acabar jogando o carro para fora da pista porque você tentou desviar. Então, é preciso cautela o tempo todo. Pedestres, eu não preciso falar nada, ficou bastante evidente. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, que me veio à mente agora, justamente voltando à questão do farol alto. É a incapacidade da galera de colocar o farol baixo, né? A galera que anda com farol de neblina sem necessidade, que eu já vou chegar lá. E também o fato de que você baixar o farol numa curva fechada, por exemplo, em situações de baixíssima luminosidade, no caso de noite, favorece que você faça a curva mais, de maneira mais direta. Como é que eu posso dizer? Faça melhor a curva. Porque, por exemplo, como eu falei uns minutos atrás, o farol baixo ele é o facho para frente e à direita. Então, se você está fazendo uma curva à direita, por exemplo, você está enxergando a tangência da curva melhor. Então, se tiver um buraco ali, um desnível, qualquer coisa, você está enxergando. E a saída de curva facilita com que você enxergue o que está vindo na sua frente quando você terminar ela. O farol alto, não. Ele vai jogar o facho no meio da curva e ela vai acompanhar lá no lado esquerdo quando você estiver terminando. E o cara está vindo lá, você está indo. O teu farol vai direto na vista do cara. Para ele se perder naquela curva ali e pegar o seu carro no meio, é um abraço. Então, é preciso cautela em situações que tem veículos trafegando no sentido oposto. Baixe o farol. Farol baixo. Ah, mas então, Rodrigo, eu vou fazer igual alguns Volkswagen modernos agora. Eu vou andar só com DRL e farol de neblina. Não! Não é assim. Por que que não é assim? O farol DRL, Day Running Light, é para usar de dia. O Brasil exige o uso de farol baixo em rodovias. Então o DRL está ali para apenas um safa-onça, para você não andar com farol baixo, que é uma luzinha ali para o PRF lembrar: ah, o cara está com farol aceso, não vou multar ele não. É isso. Não é para você usar o DRL de noite, porque o DRL não tem o mesmo potencial de iluminação de um farol baixo. São luzes com intensidades e faixas e feixes de luz diferentes, tá? Então, use farol baixo. Ah, mas eu tô na cidade. Farol baixo. Ah, mas eu vou usar o farol de milha. Não precisa. E por que que não precisa? Porque o farol de milha, ele tem uma função muito evidente. O próprio nome tá falando. Ele é para se usar em situações de neblina, né? Você tá falando ali de um farolzinho que está próximo ao seu farol normal e ele tem a função de agir como uma espécie de auxílio ao farol baixo. É inútil você usar farol alto em neblina, porque o feixe de luz prolongado do farol alto não vai ter acesso ao... não vai conseguir transpor a névoa. O farol baixo não, ele está, como o próprio nome diz, mais baixo. Os feixes têm menos capacidade de se expandir, de serem altos, né, como o próprio nome diz, apesar da redundância. O farol baixo está mais focado para baixo. O de milha também. Então, eles estão preocupados em iluminar o chão ali, as imediações do carro mais próximas possíveis do capô do para-choque. Então, você enxerga melhor. Você não precisa usar o farol alto para essas situações, até porque ele não tem como te ajudar. E outra, sempre lembrando que não se anda em situações de névoa, de neblina, em alta velocidade. Parece impossível de acreditar, mas tem gente que anda em alta velocidade em situações de neblina e isso é extremamente perigoso. Por quê? Ah, mas eu me garanto, Rodrigo, eu sou bom de volante. Meu filho, minha filha, não é essa a questão. A questão é que você dirigindo em neblina, você perde a visibilidade. E não é só você não, é o cara que está do lado de fora. É o outro motorista, é o ciclista, é o animal. A sua capacidade de prever os acidentes é muito menor. Então você precisa ter extremo cuidado. Situações adversas exigem baixa velocidade. Ah, mas o meu carro é de luxo, ele tem faróis autonivelantes, autoajustáveis. Mesmo assim, até porque farol autoajustável está diretamente ligado a sensores na suspensão que comandam um facho de luz. Eu acho que o primeiro a ter isso, eu não sei se era direcional, foi o Citroën DS nos anos 50. Mas mesmo assim, é preciso cautela o tempo todo. Você não é senhor e senhora da razão e é preciso ter bastante capacidade de prever o que vai acontecer. Eu sei que parece uma bateção de tecla desnecessária, mas eu já vi muitos amigos meus sofrerem acidentes à noite por imprudência, amigos, conhecidos. Então é importante frisar que de noite não é só um momento para você dar um rolê, para você ficar desligado. É importante você ter plena noção de que aquilo ali pode ser perigoso também. E é claro, isso não é dito num sentido de querer assustar você de que dirigir à noite pode ser prazeroso. É prazeroso sim, só que óbvio, você precisa ter extrema noção de onde você está, você tem que ter a capacidade de gerir o seu espaço, e isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar nunca. Dirigir é uma responsabilidade e dirigir à noite é o dobro dessa responsabilidade. A prática leva à perfeição, o tempo melhora tudo, então se você tiver, novamente, a capacidade de gerir aquele espacinho onde está você, o seu carro, a sua moto e a galera que está ao seu redor, você vai começar a entender a diversão, o prazer, a liberdade que é você dirigir à noite. E eu acho que tem até espaço para a gente falar mais sobre isso no futuro, mas é óbvio, não vai caber no tempo do Drops, a gente já está indo se encaminhando para o final, e eu quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui. Eu peço desculpas pela interrupção do programa semana passada, mas isso não voltará a ocorrer, a gente vai continuar com a nossa programação, e a gente se vê no próximo sábado com mais um Podcarro. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Quer deixar alguma sugestão? Aqui nos comentários você pode dizer o que você acha. Manda DM, manda mensagem. A gente tem que ouvir você, o Podcarro é feito da gente que faz e de você que escuta. Então fiquem ligados porque vem novidade. Vem entrevista, vem vídeo, no futuro virá live. Enfim, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.